Você só fica com a parte boa. Você paga muito pouco, aprende só o que realmente precisa e o que faz a diferença. Tudo isso rapidinho. Ainda não se convenceu? Os melhores profissionais atuantes do mercado em setores como economia, finanças, investimentos, negócios, tecnologia, oratória, neurociência, dentre outros, estão aqui. Agora você já pode falar que sim, aprender é demais. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e venha aprender com a gente, de um jeito diferente.
E já estamos de volta, o break foi rapidinho, o Marco Antônio está com a flor dos ânimos.
Tô feliz.
A flor
tô
da pele.
Com a melhor companhia possível.
Fábio Gueré, obrigado por participar mais uma vez também.
Tamo aqui aí, conosco. Quando precisar,
tô tamo aqui. Junto. Diego Delari, beleza?
Tudo beleza, contra a mais uma vez.
Que bom, mais isso? Uma vez eu vou avisar aqui a galera, antes da gente começar a entrevista com o Ferrugem, eu só vou avisar vocês aqui que a gente vai derrubar a live do canal do Programa Pânico, então vem aqui diretamente pro canal do Mais Um Podcast para que você assista esta exclusiva. Bom, saudar, muito obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço o espaço.
Tudo certo? Tudo bem?
Tudo ótimo, e com vocês, como é que tá aí?
Tudo em ordem. A crise dos três poderes, então.
Tema tranquilo.
Tranquilo.
Né? Tranquilo.
Pro ano de
eleição. Um tema muito estável hoje em dia.
Muito.
Não quer mudar e falar da Copa do Mundo?
Vou trocar o assunto aí, gente.
Ó, eu vou chamar um trailer para que vocês aí acompanhem a crise dos três poderes. Então, vou pedir para a produção rodar. Só um segundo que já o Luca tá chegando.
E aí não sim, tá lá.
Teremos o trailer. Tadinho. Enquanto isso, a gente enche mais uma linguiça. Tadinho. Mas é isso aí.
É que o Luquinha, coitado. Tá. É que o Luquinha, coitado, ele cuida do pânico também. Ele tem que sair eu correndo sei. De lá pra de um manobrar pra o outro. Programa aqui.
Aqui são várias manobras.
Ele cuida da NASA. O Luca cuida de tudo aqui.
Ô Lucas, pô, cara, a gente... Eu tô com a plataforma do Brasil Paralelo lá. Vocês têm... Realmente uma curadoria muito, muito bacana. Tem o Fight Club, tem vários filmes também sim. Gringos aqui que vocês selecionam a dedo.
Che Guevara moderno, Fight Club.
É meio anarquista. Eu acho mais anarquista. Você não acha que tem uma leitura mais anarquista?
É, violência, como
Clube filme. Da Luta. É. O Clube da Luta. Mas meu vocês têm vários filmes. Sim. Vocês escolhem ali a dedo, é isso?
Cara, a gente tem o emprego dos sonhos de muita gente, né? Nós temos todo um time que passa o dia inteiro assistindo o material. Nossa. E falando, pô, isso aqui tá bom. Então esses dias, uma das últimas aquisições que a gente fez agora, que vai lançar em breve, é um catálogo de 50 documentários da PBS, produtora de documentários green. Aí quando a gente tava negociando com eles, mandaram uma planilha pra nós com, sei lá, cara, uma planilha muito chata, um Excel com 2.000 títulos. E aí o cara fica lá, acessando um por um. Nossa. Aí assiste o documentário.
Cara, fala, tem coisa da PBS que eu adoro.
Não, tem coisa maravilhosa.
Tem conteúdo muito legal deles.
Tem coisa maravilhosa.
De ciência, isso. De astronomia, astrofísica, acho muito legal.
Não, a gente adquiriu vários muito bons, entre eles uma série que eu gosto muito sobre a Guerra do Vietnã, dirigida pelo Ken Burns, que é muito forte, são 10 episódios, conta a história da Guerra do Vietnã. Mas enfim, tem um time lá que fica vendo material, fazendo curadoria de material, e aí escolhe a dedo quais são esses que a gente vai adquirir, e ainda grava análise, podcast em cima, interpretação e tal, então é um trabalho diferenciado mesmo.
Mas não tem uma aba lá, olha como a esquerda pensa? Tipo, aí tem uns filmes tipo assim que...
Mas a gente não seleciona, a gente não acha que todo filme de esquerda é ruim, não. Sim. A gente acha,
pelo contrário, tem muito filme bom. De esquerda bom.
Sim, mas tem filme tendencioso, que tem dá uma bom. A gente roubada acha na história.
Que é bacana que as pessoas reflitam sobre o que elas estão assistindo. Então agora a gente falava de Clube da Luta, filme que tá que tem lá, a gente comprou o Clube da Luta. A gente acha que é um filme bom, mas não é um filme de direita, tá muito longe sim. de ser.
Exatamente.
É um filme anarquista, etc e tal, mas é um filme interessante que, principalmente quando ele saiu ali no início dos anos 2000, tem todo um porquê dele existir naquele momento, etc e tal, a gente quis botar lá dentro pra ajudar a pensar, é um filme que enriquece a pessoa. Com mas certeza. Não necessariamente precisa... Não é pra ser a plataforma ideológica de um lado.
Sim, né? É um dos filmes que eu mais gosto. Ó, tá na plataforma do Brasil Paralelo.
Eu acho sensacional.
Tem A Grande Aposta, que também é um filme mais recente, mas também é muito bom. Bom, tem vários aqui. É muito, muito
agora,
bacana.
O que eu acho legal é o seguinte. Existe uma questão de qualidade do ponto de vista até de desenvolvimento da obra. Então, por exemplo, você tem filmes que tem um enredo atrapalhado porque querem colocar a questão relacionada à pregação do politicamente correto, pauta progressista, no enredo. Uhum. Daí você quebra toda a dinâmica.
Aí tu derruba a dinâmica.
Aí, porque daí você mata a arte, né? Isso. É aquele negócio. Vale a mensagem que eu quero passar, a mensagem política que eu quero passar, não a obra em si, uhum, né?
Curiosamente,
você tá falando que todos os filmes americanos da década de 80 são uma merda?
Não. Ah, tem, tá. Tem filme bom, sem mensagens políticas.
Ah,
né?
Tá.
O Iluminado. Iluminado é 80 ou 70?
Não, Iluminado é... acho que é 70. Final 70, acho que é final de 70. Não, Iluminado é maravilhoso. É não, só que é eu só quis provocar o Superman.
Não, cara, tudo isso é... Curiosamente, hoje de manhã, vocês estão falando de Clube da Luta, a gente tava, por causa de um projeto lá que a gente tá entrando, a gente tava analisando várias versões do roteiro do filme Clube da Luta. Então, tipo, o cara fez várias versões. E a gente tava com eles impressos. O primeiro é muito ruim. Porque o primeiro tá preocupado em passar uma mensagem política muito explícita. Ele tá muito preocupado em pregar uma revolução anarquista, etc e tal. E aí ele vai tratando o roteiro até que uma hora você vê que ele abandona essa questão, tipo, ah, quero fazer uma história legal.
É, exato.
E aí ele abandona aquela mensagem toda e aí fica a história. E aí a história é boa, o filme é um sucesso. Então, essa coisa de querer forçar muito uma mensagem...
Na época o filme... foi muito mal, né? Em questões de bilheteria e tal.
Violência
também. Ele ganha esse aspecto cult aí depois, né? Alguns
teve algum depois. Tiroteio, algum cinema aqui em São Paulo que também gerou uma comoção no acho que no Clube da Luta, ou foi Matrix?
Não, foi no Batman. Que o cara entrou atirando, foi no Batman.
Também foi Batman. Mas precisão acho que da informação, teve, né? Mas teve.
Precisão da informação. Precisão da informação aqui é o que nós temos.
Joga lá. Juro. Procura no Google.
Não foi o Coringa?
Não, Coringa, eu tenho certeza que vai ser tá foda.
Eu não tô zoando. Eu tô Matrix falando bem mesmo. Sério. Que o cara entrou atirando foi no Matrix. Batman, que foi até. Que era um médico da Bahia que tal. Foi esse eu lembro que faz um
atirador
bom
do cinema do Morumbi Shopping.
Então,
é isso aí.
Que filme Morumbi que era?
Shopping? Exibição do Clube da Luta, depois de 20 anos. O cara matou 3 pessoas durante a exibição do Clube da Luta. Minha memória não falha, rapaz.
Mas você acha que isso tá aí tem alguma coisa a ver com o filme? Por que que... Não, os caras não entram no cinema.
Não, só tô falando que na época do lançamento gerou essa polêmica e o pessoal sempre traz esse debate e abaila de novo. Então é GTA. Sempre vem junto com esses debates. Ah, o GTA tá transformando as crianças em assassinos em série, outras mais violentas.
Então você acha que, assim, a galera que assiste alguma coisa leva em consideração isso pra vida, é isso ou não?
Não, não. É o debate que surge. Eu não acredito
nisso. O Alba não tira a roupa do Superman até hoje. Do Homem-Aranha até hoje.
É que nem. Não, eu podia usar um exemplo. Sei lá, vai. O Morgado assistiu Chaves a vida toda e por isso que ele parece um barril. Nossa,
que confusão, então, mano. É boa a piada. Eu gostei. Achei interessante.
Vamos falar do que interessa. Vamos falar da Crise dos Três Poderes, que é o documentário que vem aí no dia 1 de agosto. Vai ser um lançamento somente para assinantes. Mas nesse mesmo dia, eu sei que eles vão ter um evento de lançamento gratuito no YouTube, às 20 horas. Mas vamos assistir o trailer para entender melhor do que se trata o novo documentário aí do Brasil Paralelo. Pode rodar.
Pajes finos, ternos de primeira. A mesa, o que há de melhor. Lagosta, carpaccio e bebidas premiadas. Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços.
Salas sem ventilação e até goteiras.
Ruas esburacadas.
Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local.
Hospitais sucateados.
A saúde está zerada!
Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo.
Crianças disputando alimentação com os urubus.
Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes, um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.
Baita trailer, hein?
Porra, sensacional.
Bom, né?
Sensacional.
Quanto tempo de pesquisa até a execução do filme?
Cara, que esse tema, na verdade, ele é meio que a pesquisa da história da Brasil Paralelo. Então a gente tá sempre pesquisando isso. Porque a questão de política, como é que funciona e tal, a gente nasceu com esse tema, né? Então, 2016, o primeiro lançamento que a gente fez, Congresso Brasil Paralelo, já era em cima disso. Qual era a situação do Brasil, etc. Só que de lá pra cá, muita coisa mudou. De 2016... logo depois do impeachment da Dilma, Temer na presidência, até 2022, segunda tentativa de reeleição do Bolsonaro aí, muito mudou. E agora a gente está num outro cenário, que a gente reuniu o melhor time que a gente conseguiu para falar sobre esse problema, um time bem plural e polêmico, pessoas que realmente têm opiniões muito diferentes, mas para a gente tentar compor um diálogo, um mínimo denominador comum, alguma coisa sobre essa situação, porque... eu vi uma frase esses dias que eu achei legal. O brasileiro é tão esperançoso que a esperança dele agora é voltar a ter esperança. Caramba. Porque agora, aparentemente, ele não...
Tá fraco o negócio.
Não tem muita esperança, né? Ele tem, a esperança máxima do Brasil hoje é frear uma piora. Falar assim, não vamos piorar tão rápido, vamos piorar um pouco menos. É. Então hoje é a esperança máxima. A direita e a esquerda, os dois se sentem assim.
Ainda mais porque o cenário geoglobal também, né? O cenário político geral hoje está muito...
mas os dois se sentem assim. A esquerda instável. Não vê no Lula uma possibilidade de restauração. Aquele sonho da esquerda de 2002 não existe mais. Sim, eles viram fracassar. A esquerda radical acha que o Lula se alinhou ao grande capital, Eike Batista, banco, etc e tal. Uhum. A esquerda moderada tem a sensação que o negócio não progrediu. O centro que foi com ele tem a percepção de que ele foi um corrupto e que mal geriu esses resultados, que deixou uma péssima sucessora, que foi a Dilma Rousseff e tal. Então todo mundo tem uma sensação meio... sim. Não vai. Agora, na direita com o Bolsonaro é meio parecido. A direita radical fala, olha, não importa o que o Bolsonaro faça, se não fizer uma intervenção militar, sei lá, não vai ter como, porque o sistema não deixa ele governar. A direita ponderada fala, olha, eu prefiro o Bolsonaro, né? Tem até o meme que tá circulando agora, tem picolé de limão ou de bosta. Ah, mas eu não gosto muito de limão, né? A direita moderada tem no Bolsonaro uma tentativa de, não, com o Lula eu não vou deixar a coisa não piorar, e uma parte da direita gosta do Bolsonaro, acha boas políticas dele. E a galera de centro que foi com o Bolsonaro com voto anti-PT, uma parte se decepcionou e uma parte gostou da política pública, mas tem a mesma sensação de que o troço não vai. Então a gente tem uma galera que no fundo, tu pode ver que nem a campanha do Bolsonaro, eu vi o Eduardo Bolsonaro compartilhando esse meme do limão, o picolé de limão ou de bosta, ou seja, nem a própria campanha do Bolsonaro bota um planejamento de esperança, de crescimento, de Brasil que vai explodir. Bota simplesmente uma sensação de que, olha, se a gente for com o Lula, a gente vai pro esquerdismo. E o Lula é a mesma coisa. Bota a sensação, se a gente for com o Bolsonaro, a gente vai pro fascismo, a gente vai pra qualquer coisa do tipo. Mas não tem esperança, não tem não tem nenhuma apresentação que mostre esperança. E não é uma questão só de candidato, porque a terceira via, todas as tentativas se mostraram uma piada.
Sim,
né? Nossa. Quando não literalmente, tipo Danilo Gentili, literalmente no sentido de ser um humorista, nenhuma expressividade, né? Uhum. João Amoedo, agora o novo tá com o Luiz Felipe Dávila também, que parece não ter projeção social, parece ser só mais uma tentativa de apresentar rosto. Sérgio Moro não emplacou também. Então...
nada. Marçal lá também.
Mas nada emplacou, sabe?
Mas quando você fala, por exemplo, em esperança, aí eu penso pelo viés mais, às vezes, pragmático ou do que a gente enxerga na realidade, né? Uhum. E a gente está enfrentando uma situação como nunca antes a gente viu na história de ativismo do Supremo.
É.
Nenhum político da nossa história, na nossa República, teve que lidar com o ativismo judicial como está hoje, né? E acho que isso gera nas pessoas ainda mais insegurança e talvez desesperança também. Porque são atores que não deveriam ser políticos. Uhum. E entraram na arena política. E estão agora querendo determinar como vão ser conduzidas as eleições, a liberdade de expressão, sim, como que as pessoas
orçamento.
Vão... É tudo, tudo. A pandemia, esses dias o Lewandowski estava dando uma entrevista falando que eles foram muito exitosos na condução da pandemia, quer dizer... Você tem
tava, decisão do Fachin sobre
Rio de Janeiro, que está acontecendo nos morros no Rio de Janeiro. Quer dizer, você não atribui isso em grande medida também ao Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, o jogo político eu entendo da esquerda à direita, a gente pode até discutir a janela de Overton aqui, como eu enxergo bom o movimento do Bolsonaro puxando a janela de Overton para a direita. E eu quero que as pessoas entendam que extrema-direita é ANCAP.
Quer explicar a janela de Overton?
Janela dos discursos aceitáveis. Durante muito tempo era inaceitável você se identificar como alguém da direita aqui no Brasil, no ambiente acadêmico, no ambiente jornalístico. Era inaceitável.
Em qualquer lugar.
É, o cara olhava pra você assim, já como se você tivesse lepra.
Nem no Orkut podia. Lembra que no Orkut tinha posição política? Nem lá podia botar.
É verdade.
Maravilhoso. É verdade. Quer dizer, então o paradigma foi rompido. Tem aí uma direita que tá nascendo, trancos e barrancos. É um problema, porque a gente viu muito político surfar na onda, depois traiu o governo, que você viu que era só oportunista. Mas eu queria entender a sua visão a respeito do Supremo. Essa desesperança vem também... do judiciário?
Esse é o tema de investigação do filme, né? Qual é o tema leve, tranquilo, calmo. Vamos voltar a falar de Luta Luz.
Tá bom. Tema bacana.
Não, mas não quero que você dê spoiler.
Dia 2 não tenha mais documentário.
Dependendo de como você fala.
Não, mas brincadeira à parte.
Vocês estão andando sem segurança, é isso?
Não, a gente anda com uma segurança fortemente armada.
Tá. Né? Não tô vendo.
Pô, o cara me expõe desse jeito. Assim. Agora eu vou ter que andar com. Se antes tava sem, agora tem que ter. Não, mas vamos entrar no tema assim. Supremo Tribunal Federal. Com certeza a gente não viu, não tem precedente no Brasil de decisões que soam tão políticas como as decisões recentes por parte da Suprema Corte. Não temos. O doutor Ives Gandra costuma escorar que até 2013 o Supremo Tribunal Federal era tido como a instituição mais respeitada do país na opinião pública. Hoje esse cenário é totalmente diferente.
2003.
2003. O Supremo Tribunal era tido como, por uma pesquisa lá da Folha, se não me engano, como a instituição mais respeitada do país. Hoje, o cenário é totalmente diferente. Mas, indiferente do que você acha de positivo e negativo do STF, o que faz a percepção pública mudar acerca disso é, de certa forma, um protagonismo mais político. Porque aí as pessoas começam a gerar opinião, né? Ninguém tem muita opinião sobre o litígio do processo, o despacho do não sei o quê.
Eles estão mais famosos do que os atores de Pantanal, cara.
É muito normal você encontrar gente que sabe listar os 11, né? Então... isso mostra que eles ganharam um protagonismo midiático, etc e tal. Nessas decisões sem precedente na Corte, Suprema Corte, existe toda uma linha de interpretação que a gente vai trazer no filme, que aí começa o enredo. É por isso que tem uma crise dos três poderes. Entendi. Tem que entender que se a gente se botar agora na cabeça do... vamos botar assim, do Bolsonaro, do executivo, da direita, etc e tal. Bom, todo mundo vê o que está acontecendo, né? A impressão é... olha, nós não conseguimos liberar, governar, existem atentados à nossa liberdade de expressão, existe interferência judicial, sim, existe falta de bom rito constitucional, blá, blá, blá. Se você virar o jogo e se botar na cabeça do ministro do Supremo, acompanhar as votações, ver o que eles falam em ambientes acadêmicos e tal, o cenário muda. O que, que eles falam? Olha, se a gente não estivesse trabalhando dia e noite para fazer cumprir a Constituição... para interpretar a risca, para enquadrar esse cara,
esse
Brasil,
maluco ia fazer
a democracia já teria acabado. A democracia já teria acabado. Então, é importante que, por mais que você... Não tem que ser isentão no final, tem que tomar um partido, né? Sim. No sentido de tomar uma ideia que você acha melhor. Mas é importante que no processo de formular essa ideia, você entenda o ponto de vista dos dois.
É que você está fazendo método científico. Você está sendo...
esse é o objetivo da empresa, sim, lá. E do... A gente entrevistou, inclusive, para esse filme, dois ex-ministros do Supremo Tribunal, sim, Federal.
Carlos Aires Brito.
O Carlos Aires Brito, que é um defensor constante, recorrente, da posição atual do Supremo Tribunal Federal. E o Nelson Jobim. Que é meio termo, é o defensor de uma parte e crítico
esse
de outra.
Esse navega bem, presidente do Conselho de Administração.
Presidente do Conselho de Administração lá do BTG.
Do BTG Pactual. Do
Banco BTG. Então, nós ganha entrevistamos os dois.
Pedro Álvares Cabral total.
Temos outras entrevistas nesse sentido, de pessoas que colocam esse ponto de vista. E o que eu pude perceber nessas entrevistas é essa visão que, no meio acadêmico, os caras chamam de neoconstitucionalista. Que é
isso é formulação externa, né? Da alienígena, mas o Barroso é um grande, é o mais famoso defensor.
Assumidamente.
Assumidamente
neoconstitucionalista. que é basicamente a é uma interpretação, se você pensar, o princípio dela não é tão absurdo. A gente hoje na polarização fala e xinga na hora já, mas sim, o princípio não é tão absurdo. O princípio é, olha, os textos surgem num contexto social e a gente tem que se apegar aos princípios desse texto para reaplicar esses princípios conforme surgem novas situações e tudo mais, né? Se você olhar isso dessa forma, você pensa, é difícil dizer que não, né?
Agora, resumindo, você vai jogar, ah tá, é bom senso.
O problema é, tá, né? Bem, mas aí qual é o princípio? O que é o princípio?
Exatamente, exatamente.
Quem é o bom senso dele também.
O Fernando Corrado tá falando exatamente sobre isso no Pânico. É que é uma discussão muito acadêmica, muito teórica. É,
muito.
Dworkin, Ronald Dworkin, nos Estados Unidos, muito chata. Ele falava sobre princípio e da importância dos princípios e que eles têm o mesmo peso que uma norma.
Uhum.
Só
sim,
que o problema é que a norma tá escrita e você tem a literalidade, você consegue interpretá-la dentro de um...
Exatamente. A norma é norma, tá?
O princípio, meu amigão, freestyle,
uhum,
o princípio é uma coisa pra você, outra
é o princípio
pra mim.
Dele.
E a gente joga dentro de um contexto semântico muito mais aberto.
Não, com certeza.
E esse é o negócio, quer dizer, quando você mistura princípio com uma constituição gigante, 250 artigos, com o Supremo Tribunal Federal adotando uma postura mais politizada, TV Justiça...
Mas tem um paralelo perigoso que eu gosto de fazer, que eu acho que ajuda as sim, pessoas a entenderem. Porque o mundo do direito é meio fechado, é pra galera.
Sim. Sim.
Mas pra trazer um paralelo que eu acho que todo mundo fala, opa, acho que entendi. Já aconteceu isso na história da humanidade com outra instituição, a instituição de fé. A Igreja Católica organizou os textos bíblicos e falava, olha, essa aqui é a fé. E ao longo dos anos criou uma jurisprudência, a interpretação sim, dos textos bíblicos. Chegou uma hora que os caras olharam e falaram assim, não, não concordo com essa jurisprudência. Essa interpretação está errada. Eu vou ler o texto e interpretar o que eu quero. Nasceu a Reforma Protestante.
As assembleias eram os concílios, né?
Pô, então, exatamente, eram os concílios. É como se fosse o STF reunido para decidir um negócio.
Gostei.
Só que... Claro, o Papa...
Legal, né?
Pô, todos os problemas...
Teve uma galera
mas
que...
Mas é o quê? Dinâmica de poder.
Dinâmica de poder. E assim, eu não tô entrando no mérito de quem tá certo e quem tá errado. Só tô colocando que é a mesma questão. Porque quando você tem uma tradição interpretativa em cima de um negócio, chega uma hora que a tradição supera o próprio texto.
Sim.
Já é tanta coisa interpretada em cima daquilo, jurisprudência, por exemplo, que supera. Common law, inglês, na Inglaterra é assim.
Acho a Inglaterra assim...
Mas na Inglaterra, assim, analogia grosseirona aqui, tá? Uhum. Três minutos pra entender. Na Inglaterra é como se fosse uma igreja católica. Existe uma longa tradição interpretando cada princípio. Aqui a gente tá começando a discutir se vale a pena a gente ter uma ruptura com essa tradição e começar a aplicar novos princípios. Não desconsiderando 100% a jurisprudência.
Constituição nova.
Porque a ideia da reforma protestante também não era desconsiderar 100% a igreja sim, católica. Mas... a gente já consegue entender mais ou menos como é que funciona o cenário.
Como é que entendeu? O baile vai andar.
É, faz parte do jogo, entendeu?
Porque, o que eu acho legal da Inglaterra como parâmetro, né? É, nunca teve constituição. Um texto formal falando aqui é o poder executivo, aqui é o legislativo, aqui é o judiciário. Eram leis. Leis esparsas que, por meio da tradição inglesa, do parlamento, dos debates que aconteceram no parlamento e a relação do parlamento com a monarquia, ia empurrando a maneira que o Estado se organizava.
Isso.
E o que acontece? Ele, por incrível que pareça, né, os ingleses eles criaram uma Suprema Corte na Inglaterra.
Uhum, isso.
Só que existe uma deferência gigantesca ao parlamento. Eles falam de leis que se relacionam só a essa estruturação do Estado e as liberdades e garantias individuais. Então eles fizeram um recorte dos temas que vão ser debatidos na Suprema Corte. Mas é tudo debate a portas fechadas... Algumas poucas audiências são públicas, né? E quase nunca existe uma câmera dentro, não existe uma TV Justiça da Inglaterra. Uhum. Porque essa privacidade é importante pro mister do ministro também, né? Pra função, pro desempenho da função dele.
Tá.
Porque quando ele começa a aparecer, Delari, se eu começar a colocar você pro Brasil inteiro assistir, o seu comportamento vai mudar. Você vai começar a jogar pra galera também.
É.
E eu trago um incentivo ruim pra você.
Legal, mas esse debate você leva lá pro OABcast.
Tá bom.
Vamos falar do filme.
É totalmente diferente daqui.
Deixa eu perguntar um negócio, ô Lucas. Foi muito difícil pra vocês conseguirem essas entrevistas com os ex-ministros?
Foi difícil porque qual é o grande esforço, né?
Uhum.
Você convenceu o cara... de que você não quer sanduichar o cara na sacanagem ali na montagem do filme. Resumindo, uhum, assim, bem transparentemente.
É isso
assim,
mesmo.
Porque o Aires Brito, qual é a preocupação que ele pode ter? É, pô, vou dar uma entrevista pra esses caras. Eventualmente, pode ser que a linha editorial deles não concorde com o que eu falo. Uhum. Como é que eu tenho certeza que eles não vão cortar um trecho meu de má fé?
Sim.
Ou que não seja totalmente de má fé, mas me desfavoreça imensamente. O que eu ganho com isso?
E eu vou ter que gastar 50 mil pra matar um cara desse.
O que eu ganho com isso? Então... Eu acho até que é um medo bem prudente. E eu até admiro a coragem quando o cara topa dar, sinceramente.
Com certeza.
Eu penso, pô, esse cara acredita no que fala.
Né? Tem peito.
Não, acredita no que fala e tá pelo jogo democrático. Porque topar que uma linha editorial que não é necessariamente convergente com as ideias e os valores dele, converse com ele abertamente, construa uma ideia, eu acho muito bom. Somos muito gratos por eles terem aceitado esse convite. E, obviamente, a gente não vai fazer essa sacanagem com eles. A gente tá tomando todo cuidado para tratar muito bem esse material. Mas foi difícil, sim. E tem o contrário. Tem gente que fala, olha, adoraria dar entrevista para vocês, mas não tem como. É, porque ou eu não posso falar o que eu quero, ou se eu falar o que eu quero também vai dar errado, ou se eu não falar o que eu quero também vai me prejudicar.
Deixa eu adivinhar,
que é a maioria.
Mais voltados ao conservadorismo e à direita.
Não
vai dar nome.
Nome eu não vou dar, mas...
Não é nome, mas eu tô só especulando dentro da... Porque o pessoal é...
Que nem não, artista. Mas é verdade. O cara que tem uma importância, uma notoriedade pública ou uma situação que ele não pode expor o que ele pensa, ele acha que não pode expor, pelo menos... É. O cara não... Alguns casos não toparam. Não toparam. Falaram, é melhor não.
Tem aquela... Você vê o brilho no olhar dele, mas você fala, putz...
É melhor não.
Ele acha melhor não...
Eu acho isso muito ruim, porque...
É péssimo.
Porque a gente tá tentando... Olha só a dificuldade que a gente tá tendo. Nós estamos tendo uma iniciativa de... Vamos ser sinceros, tá todo mundo querendo se matar ali, né?
Sim.
A gente tá tentando ter uma iniciativa de falar o seguinte, cara, vamos usar a nossa tecnologia de produção pra... ver qual é o ponto, onde é que tá, onde é que
estão,
onde encontra. Cara, onde encontra e onde desencontra. É importante ficar claro até onde desencontra, para não ficar... Porque senão fica só recortes midiáticos, né?
Uhum. Sim.
E aí cada um fica com uma impressão muito generalizada. Que não, a gente pode botar os dois lados para conversar, construir raciocínio e tal. Então, pra gente, isso é a excelência do exercício democrático. Quando o cara não tá topando participar, porque ele acha que o que ele fala lá... A liberdade de expressão que ele exercer lá pode comprometer a carreira dele, pode comprometer a vida dele e vice-versa. Ele acha que vão sacanear ele porque eventualmente tem uma linha editorial comprometida. Eu acho que é um mau sintoma de maturidade, de debate público, etc e tal.
Não, com certeza, porque ele tá com medo, o maior medo é do lado que ele apoia, que ele defende. Esse é o medo. Ele não tem medo nenhum do outro lado.
Mas ele pode ter medo também do documentário ser tendencioso para um lado também.
Isso, mas é a mesma coisa quando a gente dá entrevista. O Renato ali recebe várias convocações. Cara, a gente normalmente conversa com todos os veículos. E tem os veículos que não nos decepcionam em tirar a frase de contexto e fazer matéria.
Inversa.
Posso falar?
Cara, até hoje, não nos decepcionam. E a gente. Isso é imaturo para a construção do jogo.
Eu sigo no Twitter uma galera da esquerda, tem que seguir, né? O pessoal da esquerda, apesar de eu discordar de tudo, mas é fonte para mim. E o pessoal fica. Eles estão toda hora tentando colocar vocês como os maiores.
Bolsonaristas.
Não. Os maiores apoiadores de. Os maiores investidores em tráfego no YouTube.
Sim. Ah, sim.
E daí eles ficam levantando as dúvidas, né? Da onde vem todo esse dinheiro? Pô, e eles ficam insinuando que é verba pública.
Eles dizem não receber dinheiro público, mas quando olhamos as cifras gigantescas.
Aí você fala, meu amigo, a gente deu certo. Aceita?
Deixa eu só passar aqui a chamada pra galera. Ó, o seguinte, já vamos derrubar o canal do programa Pânico, então vou pedir mais uma vez para que você venha aqui diretamente pro canal do Mais Um Podcast. E aí você continua acompanhando a entrevista exclusiva que temos aqui com o Lucas Ferrugem. Ô Ferrugem, e esse negócio do financiamento, como é que vocês... A gente tava até conversando anteriormente aqui nos bastidores... Primeiramente, vocês começaram no YouTube e à medida em que o projeto foi crescendo e ganhando corpo, vocês conseguiram implantar a própria tecnologia. Uhum. Mas como que foi esse processo de transição?
Cara, o nosso começo é uma decepção. Por que a gente não aceita dinheiro público? Porque o nosso começo, o que justifica a gente ter começado a Brasil Paralelo, é a decepção com alguns veículos tradicionais de mídia. Quando moleque, eu consumia Globo News para ser inteligente, li o jornal, meu avô dizia que tinha que ler o jornal. Aí eu li o jornal. Eu pensava, pô, bacana, vou aprendendo as coisas aqui, etc e tal. Veio a internet e tu começa a descobrir um monte de pessoas que tem na internet. Aí já vem gente desqualificar, pô, vai substituir a imprensa pela rede de zap zap. Mas não, pessoas qualificadas. Uhum. Às vezes muito mais qualificadas academicamente do que as que estão na grande mídia. Uhum. E aí você começa a olhar esse negócio e fala, pô, esses caras aqui são bons. E aí, muito tempo depois, fomos descobrir que, na verdade, o que tinha ali um problema era... Não, essa linha editorial a gente abafa. Sim. Isso aqui a gente não quer falar. Ah, mas o cara é mestrado em Stanford, em ciência política. Dane-se, ele tem uma linha editorial que eu não gosto. Pô, mas o cara aqui é não sei o quê. Dane-se, ele tem uma linha editorial que eu não gosto. Pô, o cara que ganhou o prêmio, best-seller, as pessoas amam, ele é escutado. Dane-se, ele tem uma linha... Aí a gente viu que tem alguma coisa errada.
Uhum.
E aí a Brasil Paralelo, ela nasce pra... profissionalizar e amplificar essas ideias que estavam contidas por restrição editorial dos grandes veículos de mídia a círculos underground da internet, certo? E a gente vem para embalar isso. Claro que fazendo filtro para não pegar qualquer coisa. Então, claro. Pessoas que têm, de fato, como contribuir, seriedade e tal. É, bom, feito isso, vem a segunda pergunta, que é o que impediu esses grandes veículos de darem voz para essas pessoas? Dar voz não é concordar, assinar embaixo, botar no, exibição especial no Jornal Nacional, nada disso. Dar voz é simplesmente ouvir também a outra parte. Uhum. O que impediu? E na nossa interpretação, grande parte do que impediu foi que esses veículos dependem de um conluio muito próximo do governo para sua existência. Seja através da concessão pública da emissora, seja através das publicidades das estatais, seja através dos incentivos tributários. Sempre existe um conluio financeiro que justifica uma proximidade não muito interessante entre mídia e Estado. E a gente falou, olha, para nos blindarmos disso, a gente sempre sonhou grande, então a gente já vai começar botando no estatuto da empresa que nós não podemos receber dinheiro público. Não só não podemos receber dinheiro direto, público, não podemos receber compra do MEC, compra de nada disso, não podemos receber dinheiro de partido, não podemos... Até nem dinheiro de banco público a gente pegou emprestado. Teve uma época, em 2019, que nós mudamos para São Paulo, meio mal das pernas financeiramente, e aí a gente estava pegando empréstimo. E uma das alternativas que apareceu era muito mais barata que outra.
Sim. É, caixa.
Era caixa, aquele projeto banco público.
Do... Óbvio.
E aí o nosso diretor financeiro falou... Isso aqui é mais barato porque é subsidiado.
Óbvio.
E a decisão da empresa foi, não, vamos pegar essa alternativa. Nossa, aqui porque véio. É subsidiado. Então o negócio é fantástico. Faixa preta, entendeu? Caraca.
Faixa preta.
Faixa preta. Monetização do YouTube. Nós não aceitamos monetização do YouTube.
Certo.
Porque pode ser... O Google que decide quem anuncia no teu canal. Você não faz parte uhum. dessa decisão. Mas pode ser que alguma estatal invista no Google e o Google jogue anúncio pro YouTube e se receba indiretamente. Então, sim. todas essas políticas bem chatinhas, entendeu? Uhum. A gente foi vendo. Nosso compliance faz check de quem é que tá financiando para saber se não tem... Por exemplo, vamos supor que um político vai lá e compra 1.000 assinaturas. Nós temos certeza que isso não existe na nossa empresa.
Caramba.
Porque a gente faz um compliance, sabe quantas assinaturas cada um comprou, qual é a contribuição, o que representa o faturamento, etc.
Nossa.
Então a gente faz o nosso dever de casa para não receber dinheiro público.
Não, esse trabalho é maior do que o trabalho dos filmes, dos documentários.
É um trabalho chato. Tudo um trabalho chato.
É real. Mas é engraçado isso.
Mas não, imagino ajuda que a gente na cultura. Hoje já faz parte da cultura uhum. da empresa. É um fator chave de sucesso na nossa interpretação.
É porque com certeza. Direita tem dinheiro, né? Então eles não precisam, né?
O quê?
O pessoal da direita tem dinheiro.
Pô. Não, mas aí você não... tá falando de uma assinatura de 10, 20
Ele está sendo não, irônico, meu amigo.
Entendi. Mas o que eu acho interessante, e aí é uma pergunta até de cunho pessoal. Vocês, de alguma forma, ou melhor, tá muito claro, muito evidenciado, que vocês estão transformando a própria história do país. Vocês estão pautando novos debates. E vocês estão abrindo a cabeça de muita gente. Que eu acho que é uma missão, pô, deve ser assim, o que faz vocês... dormirem felizes no final do dia, porque a meta é essa, né? A meta claro. É crescer e existe alguma outra meta, alguma coisa que envolva uma TV aberta?
Eu tô vendo até aqui olha no chat só, porra, eu ia fazer justamente essa pergunta. O Opinamundos aqui, sempre tá no chat com a gente, perguntou se, Ferrugem, você vislumbra pro Brasil Paralelo alguma rede de TV aberta no futuro e tal?
Acho olha, que casa a gente com a não tem pergunta. Know-how para avaliar isso aí. Hoje o que nos parece é que não faz sentido entrar nessa iniciativa de TV aberta, porque a tecnologia que a gente domina é a internet e a televisão das pessoas estão se confundindo cada vez mais, uhum. etc e tal, é a nossa avaliação pontual. Mas para a empresa do porte que a gente é hoje. Então pode ser que em algum momento isso seja reavaliado. Mas hoje a nossa interpretação é de focar os esforços na produção de conteúdo e no alcance de mais pessoas. E não, a gente não acha que isso, por enquanto, depende de uma televisão ou alguma coisa assim, porque a gente já distribui muito conteúdo gratuitamente no YouTube também, né? Então, isso eu acredito que equilibre as coisas.
Ah, você tá com um cara aqui de quem vai comprar a rede TV.
Mas TV aberta sem dinheiro do governo é foda esse ganho, hein?
Mas você tá certo, você falou ali, né? Pô, acho que isso é o que deixa vocês felizes, dormirem felizes no final do dia. Aqui eu falo, a gente gosta de abrir informações, números e tal, que normalmente o empresário não abre. Mas porque a nossa empresa está a serviço de um propósito e não o contrário, né? A gente não contratou uma consultoria de propósito lá. Falou, sabe o que é? Uma boa ideia vocês falarem com esse público e tal. Não foi isso. A gente criou uma empresa para atender esse propósito. Então, para o padrão brasileiro de renda, nós já podíamos ter ficado ricos. Não estamos ricos.
Vocês estão reinvestindo?
Não estamos ricos. Mas assim, quando eu digo não estamos ricos, o cara que está em casa pensa, ah, tipo, ele não está tão rico. Mas não, a gente realmente não está rico. A gente mora de aluguel, todo mundo.
Entendi.
E a gente mora de aluguel.
Num triplex, mas...
A gente mora de aluguel num triplex, belíssimo, aqui no Itaim, uma vista maravilhosa.
É. 35 mil de aluguel.
A gente mora de aluguel.
Mas
não estamos ricos. Por quê? Porque a gente acha que é muito importante construir essa iniciativa. A gente
vocês confiam no projeto,
forte,
né?
Na empresa.
Pra investir de
cara,
novo.
Os orçamentos são bizarros. Então, por exemplo, ano passado a gente faturou 60 e tantos milhões, tá? E aí a gente fez um orçamento para esse ano de 100 e poucos milhões.
Ô, louco.
Ou seja, a gente já pensa, não, a gente vai crescer a ponto de conseguir pagar esse orçamento. E aí esse ano a gente está crescendo, graças a Deus, conseguindo pagar. Mas isso é, todos os anos a decisão é essa, entendeu? Uhum. Vamos trabalhar para um crescimento, para dobrar a empresa e vamos criar um orçamento que permita esse crescimento.
Vocês estão contratando gente nova toda semana, né?
Toda semana.
Mas, por exemplo, essa série...
Tem 70 vagas abertas lá, Brasil para o Brasil.
70 vagas abertas? Legal. Eu queria, na verdade, pedir para vir aqui.
O Gueré é sociólogo.
Para te deixar meu currículo.
Eu vou chamar meus amigos.
O Gueré é formado em História e Sociologia, não é? É,
História e...
Pela USP. É.
Não, pela USP não, pela Uninove.
Ah, é?
Não, mas tudo bem, mas fica tranquilo que o mestrado... Não fala isso, cara. Mestrado pela PUC, ciência política. Então tem um negócio bonitinho.
Tem uma bagagem.
Só pra ter uma base, assim, essa última série aí. Qual é o orçamento que vocês gastaram nessa?
Cara, esse assunto, diretamente na série, a gente gastou uns 200 mil reais. Só que essa...
Entre Lobos.
Não, nessa Crise de Três Poderes. Entre Lobos foi uma paulada. Uhum. Mas só que esses 200 mil não são 200 mil. Por quê? Porque nisso não tá incluso o time. Que trabalhou nisso aí, se incluir já vai para uns 400 e poucos mil reais durante o período que eles trabalharam, né? Não está inclusa a campanha de marketing para divulgar e acessar mais pessoas, se incluir vai para 700, 900 mil reais. Não está inclusa a estrutura tecnológica da plataforma, se incluir, não dá nem para dizer aqui porque custo. Nossos amigos times de tecnologia sabem.
Por que vocês não fizeram o Titanic 2?
Grana, cara. Os caras gastaram 20 milhões. Então, em média, a gente gasta tipo um milhão pra sair uma produção. E algumas, como Entre Lobos, gasta mais.
Não, e assim, você vê esse número de 200 mil, né? Mas se põe uma Lei Rouanet aí, a série que custaria 200 vai pra 2 milhões.
Mas aí ninguém assiste.
É, tem isso também.
E fica agora, ruim, ninguém se motiva.
Dinheiro privado, os caras têm cuidado pra fazer.
Acho que qual que é o grande mérito deles? Eles pegam temas que às vezes são altamente polêmicos e conseguem usar uma linguagem popular. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque sempre que a gente se envolve em algumas... Eu adoro discussão acadêmica. Uhum. Mas você percebe que o pessoal perde o interesse enquanto você... Pode ser a discussão mais interessante do universo, mas ela é interessante para três pessoas. Agora, quando você populariza, você consegue atingir uma massa gigantesca de pessoas. Mas existe uma dificuldade aí, né? Porque os conceitos são difíceis.
Bom, pra começar, é que discussão acadêmica é uma merda mesmo, né?
É chato pra cacete. Tava aqui no OABcast.
Não, assim, eu também gosto.
Vamos abrir o OAB.
Papo intelectual.
Não. Às vezes é que você vai entrar em nuances, por exemplo, da língua. Você tem que falar sobre interpretação, hermenêutica e tal. A galera já começa a desligar.
A hermenêutica é foda, o cara mandou hermenêutica.
Exatamente.
Mas é exatamente isso.
Nem tem isso.
Qual é o nosso papel? Eu tô fazendo essa brincadeira pra dizer o seguinte. Qual é o nosso papel? O nosso papel é ter um tripé ali que conecte. A gente não quer abrir mão de um conteúdo difícil. Então, algumas séries nossas, como, sei lá, Pátria Educadora, tem conteúdos lá que, olha, é pra maluco.
Pra queimar o
cérebro. É pra maluco. Porque qual é a dialética hegeliana que deu origem ao Estado democrático na educação? Cara, é pra maluco. Só que a gente pensa, cara, se abrir mão disso aqui, vai perder o pilar do conteúdo, da seriedade de conteúdo. Sim. Não pode abrir mão. Agora, muita gente usa não poder abrir mão disso como desculpa para não ser compreendido. Aí é falha do comunicador, na minha opinião.
Exato.
Fala assim, ó, não, é que eu sou muito complexo, vocês não conseguiriam me entender, sabe?
Eu sou muito eloquente, isso, sabe?
Aí, então... Superman. Aí assim, ó, tudo bem, é óbvio que existem acadêmicos super sérios que vão ter uma linguagem difícil de acessível e tal. Mas a gente é comunicador, vocês são, nós somos. Então... Tem que fazer um esforço para aquilo ser compreensível para o maior número de pessoas. Sim. E não ficar uma coisa de monóculo, sabe?
Sim. Didático, né?
O conservadorismo inglês é bacanérrimo, sabe?
Até porque eles, na minha concepção, quem usa a complexidade usa sempre em favor dele.
Isso.
Né? Então, assim...
Contrato, né?
Exato. Eu tenho que te explicar, porque você não entende o que é racismo estrutural, Delari. Você não sabe o que é. Isso. Você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser japonês, tanto faz. O cara, ele vai te explicar o que é racismo estrutural. Porque você é muito burro pra entender.
Porque tudo que ele fala, ele tem que te dar uma aula sobre o que ele tá falando, né? É? Então não tem como você acompanhar o cara. Aí você pensa, pô, tem
desvantagem. Vira um monólogo,
Uma pessoa chamada Yelko Medeiros, eu tava em dúvida se era o nome masculino ou feminino. Yelko Medeiros, que é um cara, perguntou assim, ó. Ferrugem, esse tema da crise dos três poderes é pior do que Entre Lobos? Qual documentário foi mais difícil, Entre Lobos ou Três Poderes?
É, são dificuldades bem diferentes.
Uhum.
Eu acho que o Entre Lobos é um tema pior quando a gente olha a situação estrutural do Brasil.
Sim.
Pô, violência, segurança pública.
Sim.
Mas se a gente recortar um momento que a gente está vivendo exatamente agora, o que tem de diferente é a crise dos três poderes. Entende um pouco onde eu quero chegar?
Uhum.
A violência a gente já se acostumou. Uhum. Às vezes o cara nem acredita que tem esse problema. Eu falo assim, pô, o Brasil é insuportável. O cara fala assim, é, mas sabe que eu tô num bairro que não é tão ruim. Se eu botar grade na janela e dormir com uma espingarda, eu até não tenho medo de dormir. Sabe, se eu botar andar quatro cachorros de guarda, né? E fechar com uma...
Viver numa prisão,
botar,
né?
Botar caco de vidro no muro, só me assaltaram uma vez.
É. Sair de carro blindado.
Então, né? O cara nem acredita mais que esse problema existe, porque ele já aprendeu a conviver com ele, infelizmente.
Sim.
Então, é um problema que nos acompanha há mais tempo, em diferentes governos, etc. Agora, se a gente recortar o momento que a gente tá vivendo agora, a pauta da crise dos três poderes é mais quente. É o diferente, é o que tá acontecendo, que a gente não sabe olhar para para exemplos e nos guiar. Uhum. A gente não sabe como resolver a situação agora.
Uhum.
A verdade é que ninguém sabe. Os ministros do STF não têm clareza de como fazer o que eles querem fazer. Eles não sabem, eles também estão
querem.
Mas também estão numa tentativa e erro, e tentativa e erro, e o que está acontecendo. Você vê que eles estão debatendo isso constantemente. É, a direita partidária, ou seja, Bolsonaro e companhia, também não sabe bem o que fazer. As militâncias de ambos os lados não sabem bem o que fazer. E é normal que não saiba, porque o cenário é um pouco diferente.
Sim.
O Lewandowski, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele falou um negócio que é bastante polêmico, mas bem possível. Ele disse que o século XIX foi o século do poder legislativo. O século XX foi o século do poder executivo.
Jesus Cristo.
E que o XXI vai ser o século do poder judiciário.
Meu Deus.
São palavras dele, aspas.
Protagonismo
certo?
De cara que não recebeu
então,
voto.
Mas
meu, isso é uma loucura.
Mas é exatamente para onde eles estão
puxando. A única objeção que eu espero que... Inclusive, a gente convidou ele para uma entrevista, tomara que ele aceite. Mas a única objeção que eu gostaria que ele respondesse, como é que ele esclarece isso, que é uma linha que vem logo abaixo para mim, é que o século XIX foi uma ditadura do caramba de todos os legislativos. O 20 foi uma ditadura do caramba de todos os presidentes. Hitler, Stalin, Mussolini, não sei o quê. Pô, o 21. O que a gente tá fazendo pra se proteger disso?
Essa
marcha.
Nesse 21, eles só estão seguindo a fila. Falou, não, a ditadura agora é nossa.
Agora tipo, é minha vez, viu?
Pô.
Não, tomara que não. Espero que não seja isso que ele quer dizer.
Com certeza. Mas no fundo é.
No fundo é, porque ninguém consegue se opor.
Não chega a ser. O nosso mecanismo
de freio.
Não, eu acho que a gente. Assim, ó, o público agora vai me jogar um tijolo. Mas eu acho que a gente, graças a Deus, não vive uma ditadura de judiciário.
Sim.
Eu acho que a gente vê vários atos do judiciário
de
caráter político que não parece ser compreensível para quem estava acostumado com uma jurisprudência cautelar. E eu acho que tem uma rixa assim com o Bolsonaro, política, que faz o cara atravessar ali e brigar, tá? Agora, ditadura do judiciário, eu acho que a gente ainda não vive. Acho que a gente tem atos totalitários. Mas, cara, que eu gosto desse assunto, né?
Eu
gosto desse assunto.
Mas eu adoro.
E aí, quando eu lembro dessa ditadura, eu penso assim, não, vamos ser...
Mas você não acha que é só a cabecinha?
A gente nem ia poder estar trocando essa ideia.
Acho que é assim, é que nem aquela coisa, não, vou pôr só a cabecinha.
Não.
Os caras estão colocando a cabecinha sem deixar, eles empurram até as bolas.
Velari, quantos temas eu posso falar a respeito aqui?
Não, vários não podem falar.
Então, por quê?
Porque a gente
Você é um cara...
A gente segue as regras do YouTube.
Porque tem um inquérito.
Você perguntou pro Delari, faz essa pergunta pra mim.
Sim.
Não, então, mas é um medo natural. A gente deu entrevista pro Alan dos Santos aqui e o canal sumiu.
Mas tem também a questão... Tem a questão macro também, se a gente for analisar, né? Teve a pandemia que também gerou, de certa forma, essa... Esse controle aí, digamos, dessas empresas. Então é o próprio YouTube ali que não removeu o nosso canal.
Mas foi um pedido, né?
Foi um pedido oriundo.
Quando você olha no YouTube, lá quando chegou a cartinha, lá é processo
de decisão judicial.
O Bolsonaro,
decisão
judicial do STF. Assim, ó, eu sou
em
super.
Sigilo.
Eu acho um absurdo as linhas que estão sendo cruzadas para restringir liberdade de expressão.
Sim.
Na minha filosofia de vida, na forma que eu entendo as coisas, ao princípio da democracia. É a soberania da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento.
Perfeito.
Ponto. Então, a gente é um veículo de comunicação, a gente sabe que existem vários temas que tu fica... Será que pode falar isso aqui? Uhum. Será que não pode? A minha intenção não é ruim, mas eu tenho medo de ser mal interpretado.
Sim.
Existe isso, a gente sabe. E uhum. isso é perigoso e é ruim e é estranho. Mas como liberdade de expressão irrestrita não existe, infelizmente, acho eu, em nenhum lugar do mundo, e a gente está num país que está em crise institucional,
Sim.
nítida, eu acho que não é uma ditadura do judiciário. Por quê? Porque olha domingo. O Bolsonaro fez uma manifestação para os seus apoiadores. Manifestação não, um evento para os seus apoiadores lá.
Do lançamento da candidatura.
Isso, lançamento da candidatura. Pô, e o presidente falou, tem alguns caras de capa preta que não querem nos ouvir, vamos à rua, etc e tal. No background das histórias que eu conheço, alguém me corrija aí se eu estiver errado, isso não acontece numa ditadura. Você não,
não
chegava
claro que
em 33, 34, na Alemanha de Hitler,
não.
e subia e falava assim, ó... Tem alguns bigodudos que não nos entendem, vamos à rua, nas ruas pela última vez.
É, sim, mas é ato antidemocrático.
No outro dia tu recebi uma visita especial, né?
Exatamente.
Então, o que eu acho legal do que o Lucas falou...
O cara que foi no pânico, ele falou, o Bolsonaro já convocou a galera pra um ato antidemocrático. Ele falou que ele vai
Pericles,
também.
O Pericles já falou
Unidade
Popular
que é ato antidemocrático.
Esse é o ponto, mas esse é o ponto de cuidado. Porque eu tô falando tudo isso, o que quer dizer no final? Que tá tudo bem?
Não tá tudo bem.
O ponto é, no momento de crise institucional, executivo atira no judiciário, judiciário atira no executivo, parlamento fraco.
Total.
E isso começou na época do Mensalão lá. Uhum. Parlamento fraco. Com toda essa história rolando, a gente olha esse cenário e fala, olha, tá tenso. Liberdade de expressão sendo restrita por um lado. De outro lado, os dois campos discutindo quem representa a democracia. Porque pode ver que eles não concordam nisso.
Uhum.
Um levanta a mão e fala assim, pela democracia.
Só que
um
os dois estão defendendo.
E o outro levanta a mão e fala assim, pela democracia. 58
milhões de votos.
Sabe aquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha? Sim.
Exatamente.
É isso aí.
Num cenário desses, meu amigo...
Eu acho esse meme perfeito. Seriam os três, assim. Um apontando pro outro, só que no meio desse tem um Homem-Aranha que tá só enfiando dinheiro no bolso e falando, cara, vocês podem se matar à vontade.
É isso aí.
À vontade.
Deixa eu só passar aqui. Abre que a gente coração. Vai derrubar a live do canal do programa Pânico só agora. Então vem aqui pro canal do Mais Um Podcast pra continuar assistindo esse papo muito bacana. Que estamos agora.
A gente vai derrubar o Marco Antônio. Vamos lá.
O que acontece? De novo, a gente está falando de legitimidade popular por meio do voto. A gente tem dois poderes que têm legitimidade popular e um poder que tem.
O parlamento não tem legitimidade popular.
O quê?
Não tem. Sabe qual é o papo que mais me irrita? Renovação do Congresso. A gente tem que focar na renovação do Congresso. Sim. Qual é essa regra eleitoral? Uhum. Já fez as contas, não dá pra renovar Congresso. Dá pra renovar 25%, 30%. Sim. O resto tudo vai entrar de bandeja com os caras.
Sim. Sim.
Então, eu adoraria renovar o Congresso.
Sim.
Ninguém aguenta mais ligar lá e ver os...
Renan Calheiros.
Os caras que quando eu era criança acusado de corrupção, hoje fazendo corrupção. Ninguém aguenta.
Mas esse é um problema que, tipo assim, já na década de 70 a gente não se importava com isso.
O Congresso
então,
tem
esse Congresso
legalidade.
Tá formado desde lá.
O Congresso tem legalidade. Ele tá dentro da lei.
Agora,
mas legitimidade...
Legitimidade é uma palavra até muito mais forte. Tá porque se você parar pra pensar, e eu sempre denunciei isso, Norte e Nordeste, 292 deputados federais. É muito mais do que deveria.
Então, por quê? Só explica o porquê disso. Que é muito
ditadura
simples.
Militar.
Não.
Regime militar, sim.
Não, pior do que isso.
A fragmentação dos estados foi...
Não, coronelismo total. A gente nunca se importou. Lá em cima, todos se importaram sempre. Lá em cima, sempre as famílias mandavam. Putz, olha o exemplo do Maranhão. É Sarney de cabo a rabo e sempre foi. Então, assim, lá eles sempre se importaram com isso, desde a década de 70. Quando a gente começou a entender isso, que tipo, não, precisa ter mais divisão, precisa ter gente de outros estados, de outras regiões do país. Sim. Cara, isso já estava perdido.
A captura dessa mentalidade foi feita pelo regime militar, com o intuito de capturar o Congresso, criando senadores em desproporção com relação aqui ao Sul, Sudeste.
Sim.
Porque o que acontece? Sempre foi governista. O Norte e Nordeste sempre foi governista e sempre teve, né, de alguma forma, atrasado. Isso daí é uma tese interessante. Se você parar para fazer um mapeamento eleitoral, ele está sempre um pouco atrasado das eleições majoritárias. Ele acompanha o governo anterior. Mas o que acontece? No meu entender, o Lucas, ele tem o voto do Lucas. Você está com um domicílio eleitoral aqui?
Não, no Sul.
No Sul ainda?
Isso.
É, Mas tudo
separatista.
Bem. Separatista. Aqui, separatista.
O sul é meu país.
Mas aqui em São Paulo, o voto vale muito menos, proporcionalmente, pela quantidade de pessoas que vivem aqui, têm domicílio eleitoral aqui, do que em Roraima, Amapá,
Acre.
Vai puxando os estados lá, que tem o mínimo de 8 deputados federais e a gente tem o máximo de 70. Aqui a gente deveria ter pelo menos uns 130. Eu sempre falo isso. Se você fizer a divisão correta e adequada. E a gente tem metade disso.
Essa adequação, assim, é meio complicada fazer de bate-pronto, pelo menos no meu entendimento.
Claro, o cálculo tem que ser feito pelo tamanho da população em cada estado.
Isso eu concordo.
Né, Lucas?
Aliás, cara, aqui que... Eu acho que eu me apeguei num ponto ali que a gente discutiu, que eu acho que é importante a gente separar legalidade de legitimidade, senão a gente não entende essa crise toda. Legalidade é todos os parlamentares lá, salvo alguma coisa, deve ter vários que não, para ser sincero, são tão legais.
Sim.
Estão no cargo de forma legal, tá?
Vamos pensar assim.
Eu lembrei de todos os problemas de caixa 2, de financiamento, não sei o quê, mas tudo bem. Então, vamos fingir que isso nada existe e estão legalmente no cargo, certo?
Certo.
O Bolsonaro está legalmente no cargo. Os ministros do STF estão legalmente no cargo. Ou seja, todos estão em legalidade. Agora, legitimidade é um conceito diferente. E ele não é universal. Legitimidade o Bolsonaro tem com a parcela da população que o elegeu. A parcela da população que não o elegeu não se sente representado nele.
Sim.
Não tem legitimidade nele. Congresso Nacional, os 20% que são eleitos por voto das pessoas são legítimos. O resto todos são legais. E... acho eu, na minha interpretação, se aproveitam da população não entender como é que funciona aquela
o sistema.
Coisa. Todo mundo acha engraçadinho quando o Tiririca faz campanha e leva 1 milhão junto. De votos. É. Só que o partido, por que o partido topa? Nunca parou pra pensar. Por que o partido topa o Tiririca? Porque quando ele toca 1 milhão de votos pra dentro, esse 1 milhão de votos não é do Tiririca, é distribuído no partido e bota 3, 4 pra dentro.
Uhum. Não tinha que ter voto assim.
Não, eu tenho amigos humoristas que no começo desse ano foram convidados pra... Putz, não, entra aí, cara, e não sei o quê e tal.
O cara puxa o voto, né?
É, porque ele só vai puxar voto.
Isso. Então a gente tem que entender que existe um abuso da camada burocrática em cima do desentendimento da população do sistema eleitoral. Isso para mim é fato.
Total.
E a legitimidade não é universal.
Uhum.
Então, a legitimidade ela tem a ver com a autoridade, com superioridade reconhecida pelo outro. Numa democracia, né?
Sim.
Eu tenho que te reconhecer como superior, senão tu não tem legitimidade comigo.
Sim.
Eu tenho que te reconhecer como liderança, senão tu não tem legitimidade comigo. Total. Agora, legalidade a gente tem aí. Só que legalidade não segura. Não existe papel capaz de segurar a população. Não existe um pedaço de papel. Ataque a Constituição. Não existe. O que segura é uma constante adaptação das instituições públicas quando elas começam a perceber que a legitimidade popular tá abalada. E eu acho que no caso atual do Brasil, a legitimidade popular tá muito abalada. Então é mais do que tempo das instituições prestarem atenção nesse fenômeno e falar, olha, como é que a gente se adapta aqui nesse momento?
Mas é engraçado isso, né?
Pra atender isso.
Puta pergunta, desculpa. Baita pergunta. Uhum. Não, porque... Quem abre mão do poder? 292 super representantes do Norte e Nordeste, que é um número defasado, é um número errado. Alguém vai fazer campanha em prol do voto distrital ou fazer um recálculo a respeito da representação no Congresso, na Câmara dos Deputados? Não.
Um exemplo.
Agora, Supremo vai abrir mão do poder? Vai falar, opa, peraí, nessa seara a competência é do Executivo. E o mais aquado não, né? No caso, o que tá recebendo mais porrada de tudo que é lado hoje é o Executivo. Que não era assim antes, né? Na época do FHC, era hipertrofia. A gente discutia a hipertrofia do Executivo. Era proliferação de medida provisória o tempo todo. Ele governou por meio de medida provisória. E o Legislativo lá embaixo dele, sem apitar nada.
Mas ainda tem uma hipertrofia do Executivo. E é por isso, é nessa interpretação que a STF tá agindo.
Entendi.
Porque qual é a... Alô, de novo, voltando pro academicismo, vamos todo mundo botar o nosso monóculo agora e acender o nosso charuto com os cachimbos, né?
Isso.
Qual é o lance? Toda a Constituição de 88 era para ser parlamentarista. Nós vamos tratar disso no nosso filme lá.
Sim, em 92 teve o plebiscito. Não foi?
Ela foi toda desenhadinha para ser parlamentarista. Na reta final.
Na porra do plebiscito.
Foi presidencialista. E mais, a cláusula que hoje dá problema, que é, são poderes da União, o Executivo, Legislativo, Judiciário, independentes e harmônicos entre si, não foi votada. Ela foi colocada, primeiro eles votaram na Constituinte, a Constituição, aprovou, e aí depois o cara fala assim, tem essa aqui que ficou faltando. Inclusive foi o nosso entrevistado, Nelson Jobim, que colocou, autor dessa cláusula. Ele colocou no final. Aí colocaram no final. Claro que aí começa a discussão. Ah, mas então a cláusula não passou por uma discussão, não passou por um rito. Eu acho que a legalidade dela não está em xeque, porque embora tenha esse problema, seria esse excesso de juridiquês, na minha opinião, contestar a legalidade de uma cláusula constitucional com base nesse detalhe.
Sim.
Seria um excesso de juridiquês, assim, sabe? Uhum. Mas o ponto é que talvez ela não tenha passado por uma qualidade de debate nesse sentido. E a história, a história do Brasil pós-monárquico, depois que caiu o quarto poder, que era o imperador, a história do Brasil são 6 constituições.
Sim.
Só no período republicano, 6. Qual é a história do Brasil? São poderes da União, executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si. Se quebram a pau, não se toleram, não são independentes. O presidente que acumula papel de chefe de Estado e chefe de governo, ou seja,
muito
indica
poder.
E executa, vai lá, vira um ditador. Exército entra, limpa a barra, sai fora.
É bem isso.
Aí, qual é a próxima Constituição? São poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o executivo, legislativo e judiciário. Se quebram no pau, sobe um ditador, entra o exército, vai lá, recolhe tudo. Qual é a interpretação muito provável e muito circulante da Suprema Corte? Entrou o Bolsonaro e eles falaram assim, ó, já vi esse filme.
É.
Total. Já vi esse filme.
Mas já tô vendo
esse filme. Só que agora o exército tá com o cara. Depois se descobriu que o exército tava rachado.
Entre aspas, mas é.
Mas agora, depois o exército tá rachado. É. Mas... exército com o cara. Mais militar no governo do que o período militar, que o regime militar. O Supremo olhou e falou assim, já vi esse filme. O que, que eu vou fazer? Vou derrubar a hipertrofia do executivo. O executivo, que é chefe de governo, chefe de Estado, não vai ter mais isso, porque eu vou puxar o poder de chefe de Estado para mim, exercido pelo poder de veto, que é do monarca. Então eu vou vetar as iniciativas do executivo por meio de medidas jurídicas. Foi aí que o STF começou a ter essa atuação, para puxar para ele o poder de moderador. E para falar isso, por isso que o Toffoli fala em discurso por aí que o Brasil é um país semipresidencialista, que deve ser reconhecido assim. O Barroso e o Fux falam coisas semelhantes, porque eles falaram, olha, já vi tantas vezes esse filme, que dessa vez eu vou segurar a Constituição e não vou deixar o exército entrar em cena, porque eu não sei bem qual é que é desses caras. Vou puxar para mim o poder moderador.
É, porque dessa vez é o que ficou mais claro de todos. Falou assim, não, é questão de tempo. E de um tempo muito curto.
Mas, a interpretação mas o Lucas, ele tá só explicando, ele não tá justificando
nada. Não.
Tem que ficar claro pra audiência também.
Pessoal, aqui, ó. Exatamente. Audiência.
Ele só tá explicando.
Não sou fenômeno. Não sou filho de algum ministro da STF.
É uma leitura.
Uma leitura muito bacana.
E a investigação que vocês fazem no filme, né?
Os três poderes.
Eu não sei, daqui a pouco a gente passa o trailer de novo. Agora não, né? Vamos esperar mais um pouquinho que o papo tá bom. Diga, Delário.
Você estudando muito pra fazer a série. Só de conversando comigo aqui uma hora, dá pra entender que a tensão tá mais ou menos nesse
quando, corta quando eu falo aqui, eu tô roubando, porque eu passo o dia inteiro vendo as entrevistas.
Então
eu tô sempre aquecido.
Mas assim, você sente.
Quem me vê assim, pô, o cara, porra, esse louco aí fez 12 faculdades, sabe tudo, passou a vida estudando. Não, é que eu tava vendo a entrevista de vir pra cá. Porque a gente tava lá montando o documentário.
Sim, mas você sente que tá.
Mas você, Lucas, a tua formação é publicidade, né?
Administração de empresa com ênfase em marketing.
Com ênfase
em lixo de formação.
Mas, uma coisa que eu senti assim se isso tá no documentário?
O quê?
Isso que você falou agora? Sim. Esse viés? É, cara, é inacreditável.
Então você tá dando spoiler.
A cara de pau.
Mas o que tá lá é melhor.
Nossa, eu imagino. Não, eu tô. Pô, já me deu calafrio.
Pra ver, velho.
Mas a cara de pau, que leiturinha mequetrefe.
Do quê?
Ah. Ele fez a leitura correta, mas a dos ministros.
Eu particularmente, assim, eu tinha uma dúvida. Eu tinha mais ou menos a ideia de quando surgiu essa questão de se levantar mesmo. E assim, aparecia algo qualquer. Ah, não, vamos vetar. Ou não vai ser desse jeito. Essa ideia eu já tinha. Assim, o que eu não tinha, e você colocou brilhantemente pra gente agora, foi realmente assim. Peraí, a gente já viu realmente essa história. Só que agora essa história ela tá muito maior do que todas as outras vezes. Então, assim, a probabilidade dela acontecer é também muito maior do que todas as outras.
Viu 6 vezes em 100 anos.
Exatamente. Então, assim,
é normal pra caramba.
Não. Mas calma lá também. Essa brincadeira de jurisprudência histórica partindo da pré-compreensão do ministro do Supremo é um negócio lastimável.
O cara tá rompendo todas as barreiras.
Não, é lastimável, eu não tô concordando.
Não, não, eu sei que você não tá concordando.
Essa leitura, realmente, essa leitura não justifica essa ação. É só.
Sim, sim.
Quero te dizer.
Você tá explicando.
Na cabeça dos caras, é mais ou menos assim. É, supondo pelo que a gente escuta, conversa, fala. Pensa comigo. Vai acontecer. E quando acontecer, vai ser fora da Constituição, como todas as outras seis vezes. Então, eu vou pegar uma leve diferença entre. O que é mais radical? Rasgar a Constituição ou usar uma escola de interpretação para simplesmente vetar uma medida. Não é nem atravessar os poderes. Muito eu vou só manter mais contido esse governo aqui. Até resolver o problema. E
sempre vai ser um golpe branco.
Só que aí
o ministro vai dar um golpe de verdade.
Aí vem o paradoxo do Lord Acton, que é um intelectual aí da Revolução Francesa, que é o poder parcial corrompe parcialmente, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quem é que garante a demoção de poder? Porque essa. Por que essa lógica não se justifica? Porque pode ser que tenha gente nos ouvindo agora falando, pô, mas tá boa essa lógica até, acho que tá justa. Por que não se justifica? Porque esse é o gostinho do rompimento constitucional.
Uhum.
E esse gostinho, que apetece muito, porque ele é um poder ilimitado, eu posso ter a ideia aqui, montar ela e fazer o que eu quero. Ele pode provocar uma reação na mesma medida, uma reação não constitucional, e isso é péssimo, guerra civil, sei lá eu. Ele pode provocar esse tipo de coisa, ou de fato um golpe que não aconteceria, mas por causa dessa tensão passa a acontecer.
Sim.
Ou ele pode simplesmente falar assim, o cara que exerceu esse poder e foi conquistando esse poder por meio de legalidades e coisas assim, ele fala assim, gostei, não vou mais sair daqui. Achei bom demais essa cadeira aqui, tá muito boa, muito confortável.
Essa capa é maravilhosa.
Vou ficar assim.
A capa preta.
Vou ficar assim. Essa outra coisa que a gente coloca lá no documentário, que é a investigação da tese, essa é a história do poder. A pessoa exerce ele por um determinado momento e fala, olha, é tão bom que eu vou ficar por aqui. Qual é a origem do parlamento? A ideia de congresso que a gente tem, senado, essas coisas assim, que a gente vive com eles como se fossem dados, né? Mas quando os reis eram muito loucos e matavam e subiam imposto, etc e tal, aqueles caras que eram mais ricos, tinham mais terra, uma família mais bem-sucedida, se juntavam e falavam, meu, vamos dar um para no cara lá, iam lá e faziam o cara assinar um documento. Esse documento era uma constituição.
Sim.
Dizendo, você não vai aumentar impostos sem falar com a gente. Isso é o Senado. É a aristocracia. Quando a gente usa essas palavras difíceis, aristocracia significa aqueles que são bem-sucedidos nas suas famílias. Tem mais terra, tem mais dinheiro, administrou melhor a família, tem mais nome. Senado significa a união desses aristocratas para aconselhar o rei. Só de vez em quando. Não existia um prédio Senado onde os caras passavam o dia inteiro sendo senador. Era só de vez em quando.
Uhum.
Mais adiante, os caras falam, não, mas eu não represento o Senado, eu represento os comerciantes. Eu sou dos mercadores, dos burgueses. E aí vem o Congresso. E aí eles, só de vez em quando. Então quando a gente estuda a Revolução Francesa na escola, se falar, a Assembleia dos Estados Gerais passava 100 anos sem ser convocada. O que não está traduzido, que o professor não traduz pra gente, significava que naquela época fazia mais de 100 anos que não se convocava Congresso.
Sim.
Ou seja, eles só iam de vez em quando. Só que nessa de vez em quando, o que o cara vai lá fazer? Vamos supor que eu represento vocês aqui, vocês acham que é uma boa representação. E aí o cara, o Emilinho aqui, vem e fala assim, ó, leva essa caneca pros caras e fala que você quer mais dessas canecas. Eu chego lá, como no Congresso, falo pro soberano, pro clero e tal. Quero outras canecas dessas aqui. O povo lá tá querendo essas canecas. Isso é representação política, certo? Só que o cara olha e fala assim, ó, pô, mas é tão bom estar lá do lado do rei, do lado da corte. E se eu não voltar? E se eu cobrar agora, se eu, em vez de representar o povo, que tá botando pressão pra eu vir pedir um negócio, eu me auto-representar, me juntar com esses caras aqui, que a gente já tá todo mundo aqui mesmo, e disser que a gente não sai mais daqui. É isso que constitui o Estado moderno. Uma camada burocrática que falou, não, eu não volto mais. Só que aí o cara saiu de uma representação específica para uma eterna representação.
Sim.
O cara tá o dia inteiro lá te representando. E me desculpa, quando o cara tá o dia inteiro te representando, ele não te representa mais, ele representa ele mesmo.
É isso.
Então o cara passou o resto da vida te representando. Então o STF pode acontecer a mesma coisa. Falo do STF, mas tem outras cortes no mundo. O cara te representa, eu vou representar uma parte aqui, uma preocupação... Se bem que eu posso representar isso sempre.
Aqui, mais uma vez aqui.
Só pra atrapalhar pandemia. O corte.
Ah, esse caso
só
também.
Só pra atrapalhar o corte, exemplo, tá, gente? Isso foi um
mero... boa, Guira. Boa.
A gente tem que tomar cuidado com os cortes. Mas isso que o Lucas falou é maravilhoso, porque é importante ilustrar. Eu vejo o juridiquês... Quando você coloca qualquer tema um pouquinho mais complexo na mesa...
as pessoas perdem interesse porque às vezes elas não entendem a relação.
Leigos, por nós leigos, nós leigos.
Não. É, só que a gente não tá, no fundo a gente tá falando de muito poder para uma pessoa que tá lá no Supremo Tribunal Federal e que não é, é um poder que não pode ser controlado. A gente não tem como controlar.
E é um poder gostoso. Que eles mostram bem no trailer. É a lagosta. Enquanto eles estão degustando do bom e do melhor. O povo tá se fudendo. Mas é isso.
A lagosta suprema.
Muito legal o papo, ó. Eu vou. Vou pedir para passar o trailer mais uma vez. A Crise dos Três Poderes. Não se esqueçam que vai, o lançamento está previsto para o dia 1 de agosto, somente para os assinantes. Mas eles vão abrir também um evento de lançamento gratuito no YouTube às 8 da noite. Pode rodar aí, por favor.
Trajes finos, ternos de primeira. A mesa, o que há de melhor? Lagosta, carpaccio e bebidas premiadas. Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços.
Salas sem ventilação e até goteiras.
Ruas esburacadas.
Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local.
Hospitais sucateados.
A saúde está zerada!
Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo.
Crianças disputando alimentação com os urubus.
Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1 de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes, um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.
É isso aí, é isso aí. Bom, dia primeiro, é já já, né? Semana que
segunda,
vem.
Segunda-feira.
Segunda-feira teremos a estreia aí da Crise dos Três Poderes. Sim. Também teve o Entre Lobos, que baita documentário.
Eu chorei.
Né? Mas...
Não, você chorou?
Você sabe que eu fui assistir...
Chorou no Top Gun.
E às vezes as pessoas falam, pô, mas será que eu não vou ficar noiado? Não vai só me causar mais paranoia? Ignorância, no fim, não é uma benção?
Acho que o conhecimento liberta, é diferente.
É,
entre lobos eu fiquei um pouco paranoico com isso.
Bom, agradecer mais uma vez, Lucas Ferrugem. Ó, se você quiser aí conhecer melhor, o Instagram dele é @lucas.ferrugem. E também... Mas é mais fácil você encontrar lá também no Brasil Paralelo. Não é isso, Lucas?
Mais fácil no Brasil Paralelo do que no meu Instagram,
aí,
pessoal.
@ Brasil. Senão
os caras vão jogar
Paralelo.
Os caras vão jogar
não,
Ferrugem.
Não sou influencer, não vai dar certo.
Os caras vão jogar Ferrugem e vai lá no Pagodeiro.
Você não foi os recebidos?
É verdade, né? Tem o Ferrugem e Pagodeiro.
Tem o Ferrugem e Pagodeiro.
É, o cantor. O Marco, obviamente, então, não conhece.
É um documentário em duas partes, é isso?
Isso, pessoal. Dia 1º de agosto, agora nessa segunda, vai ter o evento de lançamento, onde a gente vai explicar toda a tese, apresentar os palestrantes, explicar tudo do documentário. Vai ser no nosso canal do YouTube Brasil Paralelo. Segue a gente no YouTube e no Instagram aí pra resolver. @ Brasil Paralelo.
E o documentário vai ser A Crise dos Três Poderes, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai fazer uma retomada histórica com vários pontos desses que eu comentei, surgimento do Senado, essas coisas que a gente às vezes não percebe, né? Porque a gente olha pra sociedade que a gente Sim. vive e tu não sabe porra nenhuma, né? Eu não sabia nada. Então, tipo, tu olha e fala assim, ah, judiciário, legislativo, parece que tá tudo aí.
Não sabe.
A gente não sabe nem pra que serve, não fica difícil até criticar. É sim, quando a gente sim. ouve falar que Senado é casa da aristocracia, a gente até se preocupa, né? Será que é? Será que tá sendo, pelo menos? Então vai fazer essa retomada histórica, passar por como a gente chegou até aqui. E no segundo episódio a gente vai botar todo mundo pra brigar num caldeirão. Falar de ativismo judicial, artigo 142, intervenção militar, Bolsonaro, STF, interpretação do... Só assunto bom, legal. Né?
Ou seja, corra.
Muito tranquilo, muito calmo. Tem
Visgandra?
Porque dia 3...
Tem Visgandra. Adoro ele.
Tem Visgandra, tem Modesto Carvalhosa, tem dois ex-ministros do STF, como eu mencionei. Tem... Quinta-feira agora a gente vai gravar, se nada der errado, com o ex-presidente Michel Temer. Agendado agora. Não posso prometer que ele vai estar lá, porque ele pode cancelar a agenda a qualquer momento.
Exatamente.
Mas
pode levar
a
Marcinha.
Mas no evento a gente já vai anunciar se ele tá ou não tá. E tá bem interessante tudo isso. A gente reuniu realmente um quórum muito qualificado de ambos os lados para conseguir debater esse problema. Então vai ser
uma sensacional.
Parabéns, viu? Muito legal. Muito legal. Vocês
são um baita fã.
Muito legal agradecer toda a equipe do Brasil Paralelo, tá aqui também, a
Isa,
Ana.
Obrigado, Isa.
A Isa, perdão. É isso aí, minha gente. Agradecer também meu parceiro Gueré, que esteve aqui conosco hoje. Mandar lembranças aí e melhoras pro nosso parceiro Alba Spider, que se encontra nesse momento.
Enfermo.
Acamado. Enfermo e com
pancreatite.
Com pancreatite. Exato, é isso mesmo. Né,
tá não chega a ser isso. Calma, fica calmo.
Tá bom.
É isso aí, Delari. Médico, beleza? Sou...
irmão. Feliz, gostei pessoal, demais.
Gostou? Obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado. Viu? Audiência gigantesca. Obrigado. Agradecer essa audiência incrível que tivemos mesmo, hoje. E sexta-feira tem mais. Beijo grande pra todo mundo e até a próxima. Valeu.
Trajes finos.